minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Presunção de inocência.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 2 minutos, temperatura em Porto Alegre em 19 graus. Muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Hoje, Bastidores do Poder um pouco diferente. Milton Cardoso tirou alguns dias de descanso para recuperar as energias, voltar melhor, mais animado. Foi lá descansar um pouquinho, respirar, dormir até mais tarde, comer comida boa. E a gente fica por aqui, Bastidores do Poder não para, eu, Vicente Medeiros, fico na companhia de vocês aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, atualizando um pouco, mais importante acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, e também falando um pouco sobre política, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, muito importante, expectativa para logo mais o pronunciamento do governador Eduardo Leite, se ele vai fazer uma live, se ele vai mandar uma nota, vai botar uma notícia no site a respeito do distanciamento controlado. Alguns prefeitos, até ouvimos aqui durante o dia de ontem até hoje, vimos alguns prefeitos um pouco indignados com a mudança para a bandeira vermelha. E o governador passou boa parte da tarde em reunião com alguns prefeitos, falando com eles a respeito dessa alteração, encontrando aí tentar um meio termo. Alguns prefeitos trouxeram outros dados, mostrando que o cálculo do governo do estado não estaria certo. Então o governador está aí avaliando ali, e ao longo da tarde nós vamos ter aí a atualização a respeito disso, se os prefeitos conseguiram trazer dados a respeito disso e mudar um pouco a opinião do governador, um pouco não só da opinião, mas um pouco do cálculo do distanciamento controlado, aquele grande projeto criado pelo governo Eduardo Leite para uso de bandeiras em todo o estado. E a gente fica aí na expectativa ao longo da tarde para saber se houve alguma alteração no plano de distanciamento controlado. Agora 2:04, 19 graus a temperatura. Agradecendo aos nossos parceiros aqui do Bastidores do Poder, Rede de Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade e álcool pronto socorro. Cuide de quem você ama. Agora 1:04. Na mesa de áudio temos Mário Almeida, o dono do melhor café do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Agora fiquei na dúvida de qual... É do Rio Grande do Sul, por enquanto, né, Mário? Depois a gente passa aí pro resto do país. Produção de Elis Rodrigues, central técnica do Norival Santos, Edson Leandro e Vinícius Barassi. Agora 2:05, como Milton Cardoso sempre começa com o seu editorial. O estado de São Paulo trouxe hoje, nesta terça-feira, dia 16 de junho de 2020, o seu editorial falando sobre esticando a corda. E no editorial do estado de São Paulo, fala a respeito do Supremo Tribunal Federal, que advertiu que não tolerará mais intimidação por parte do bolsonarismo, originada seja das infectas redes sociais, seja dos movimentos de camisas pardas transvestidos de patriotas, seja do primeiríssimo escalão do executivo. Ao reagir ao disparo de fogos de artifício contra o prédio do Supremo feito por bolsonaristas no sábado, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, ordenou a responsabilização dos delinquentes, citando uma eventual organização criminosa. O resultado da reação do Supremo não tardou e alguns acelerados já foram presos. Se o bolsonarismo estava testando os limites das instituições democráticas, sabe agora que o preço de tanta desfaçatez é a cadeia. É bom, portanto, que os que inspiram esse comportamento delinquente dos camisas pardas saibam que chegará o dia em que terão de responder por isso. Não à toa, o ministro Dias Toffoli, em nota, disse que as atitudes dos bolsonaristas, abre parênteses, financiadas ilegalmente, fecha parênteses, têm sido, abre parênteses, reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, fecha parênteses. O presidente do Supremo acrescentou que a corte se socorrerá de todos os remédios constitucional e legalmente postos para sua defesa de seus ministros e da democracia brasileira. Isso já está acontecendo. Corre no judiciário investigações sobre inúmeras suspeitas que recaem sobre as liberticidas que chegaram ao poder em 2018. Desde o financiamento ilegal de campanha até a organização de uma máquina de destruição de reputação na internet. Perto do que já se sabe a respeito disso, o disparo de fogos de artifício contra o Supremo é traque. Ante essa pressão, não parece ter sido casual que, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tenha emitido nota para lembrar a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República e que essas forças não aceitam tentativas de tomada de poder por um outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Trata-se de uma ameaça explícita do presidente de recorrer às Forças Armadas caso algum dos processos que correm contra ele, afinal, o tire da presidência. A nota é assinada ainda pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e ambos se fizeram reconhecer no texto como generais, embora sejam da reserva. Ou seja, há aí a pretensão de indicar uma unidade militar em torno do presidente e de intimidar quem ousa contrariá-lo. O mesmo fez o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. A revista Veja, o general disse que é ultrajante a ideia de que os militares pensem em golpe, mas o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda. O outro lado a que se refere o ministro são as instituições, sobretudo o judiciário, que na visão do general estará esticando a corda e provocando uma reação militar, se entender que houve irregularidade na campanha de Bolsonaro e caçar a chapa. Para o ministro, qualquer resultado que não seja a absolvição do presidente será casuístico, logo inaceitável. Trata-se de golpismo escancarado. Ora, quem estica a corda dia e noite é o presidente da República. Na quinta-feira, dia 11, Bolsonaro incitou seus seguidores a invadir hospitais para verificar se os leitos estão ocupados ou não, pois, segundo o presidente, tem um ganho político dos caras, referindo-se aos governadores, a quem acusa de aumentar o número de mortos pela pandemia da Covid-19 para responsabilizá-lo. É um atentado de múltiplas dimensões, além de estimular a invasão de hospitais e de colocar em risco a vida dos invasores e dos internados. O presidente, sem nenhuma prova, acusa médicos de forjarem atestados de óbito e governadores de inventarem mortes. Ora, se o presidente estivesse mesmo interessado em saber o que se passa nos hospitais, bastaria acionar seu Ministério da Saúde, que existe para isso, e não atiçar seus seguidores a atuarem como polícia política. Abre parênteses. Invadir hospitais é crime, estimular também. Fecha parênteses. Disse o ministro do STF, Gilmar Mendes, lembrando o óbvio. Como salientou outro ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é preciso indicar claramente que há diferenças entre militância e bandidagem. E lugar de bandido, seja ele quem for, é na cadeia. 2:10, ouvinte sempre participa aqui conosco. Mande seu WhatsApp para nós, o 99201-0949. 99201-0949. Opinião do jornal O Estado de São Paulo. A gente começa também um pouco diferente aqui o Bastidores do Poder. A gente vai fazer um giro de notícias atualizando as principais manchetes desta terça-feira, dia 16. Vamos até Brasília. Uma nova operação da Polícia Federal que atinge apoiadores de Bolsonaro. Quem traz mais detalhes é Natália Pazzi.
A Polícia Federal deflagrou uma ação agora pela manhã com mandado de busca e apreensão contra o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Del Monte. Os dois são ligados ao Aliança pelo Brasil, que é o partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Além deles, são alvos dessa ação o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, e os blogueiros Alan dos Santos, Alberto Silva e Adilson Dini. Muitos utilizaram as redes sociais para afirmar que foram alvos dessa ação agora pela manhã. Inclusive, o deputado Daniel Silveira afirmou também em uma rede social que terá acesso ao inquérito por volta da 1:00 PM e apenas depois disso vai se colocar à disposição para colaborar com a investigação. De acordo com a Polícia Federal, são 21 mandados no total, sendo cumpridos aqui em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Essas buscas e apreensões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro daquele inquérito que investiga a realização de atos denominados pelo Ministério Público como antidemocráticos. Inclusive, Moraes é o relator desse caso.
2:12, céu azul, praticamente sem nuvens aqui no céu da capital gaúcha. A gente segue em Brasília e agora vai com Ângelo Nascimento.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal nega o habeas corpus ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, que solicita a retirada dele do inquérito das fake news. O julgamento ocorre no chamado plenário virtual. Não há necessidade de presença física dos magistrados, que incluem um voto no sistema eletrônico do tribunal. 6 dos 11 ministros acompanharam o relator Edson Fachin pela rejeição da ação. Abraham Weintraub é investigado no processo das chamadas fake news por ter chamado os ministros do STF de vagabundos durante a reunião ministerial de 22 de abril. Ontem, o ministro da Educação foi multado em R$ 2.000 pelo governo do Distrito Federal por ter circulado em área pública da cidade sem máscara.
Agora 2:13, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. A entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Band News TV. Milton Cardoso trouxe isso ontem à noite, a íntegra aqui no repórter Bandeirantes. E agora a gente traz mais um trecho com Ricardo Viola.
Às vésperas da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o presidente do país classificou como inadmissível eventual anulação dos mandatos. Em entrevista exclusiva ao Band News TV, Bolsonaro falou sobre o caso ao responder a uma pergunta sobre a real possibilidade de uma intervenção militar no Brasil. Questionado, o presidente disse, sem entrar em detalhes, que uma decisão contrária ao governo no TSE pode alimentar uma crise que não existe.
Me julgar por uma página que ficou fora do ar por menos de 24 horas para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, é inadmissível isso daí. Isso não vai entender? É começar a alimentar uma crise.
O julgamento no TSE será retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes.
Agora 2:14, 19 graus a temperatura aqui na capital dos gaúchos. Céu azul, sem nuvens aqui. O nosso cenário, a nossa janela aqui do estúdio panorâmico aqui da Rádio Bandeirantes. Operação em Pernambuco. Samara Gonçalves tem mais detalhes.
A Polícia Federal cumpre em Pernambuco 35 mandados de busca e apreensão durante a Operação Casa de Papel. A ação, em parceria com a Controladoria Geral da União, investiga a contratação sem licitação por prefeituras pernambucanas de uma empresa de fornecimento de materiais médico-hospitalares para o enfrentamento à Covid-19. De acordo com a PF, os contratos somam quase R$ 9 milhões. As investigações constataram que a empresa já é beneficiada há quase 10 anos por contratações públicas milionárias, a maioria delas envolvendo material gráfico.
2:15, marcou o sinal da Bandeirantes de Manaus, Samara Souza.
Duas operações da Polícia Federal acontecem na manhã de hoje em 2 estados da região norte. Uma delas acontece no estado do Pará. A Polícia Federal realiza a Operação Caixa Dourada 2 para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um garimpeiro ilegal na região sul do estado. A outra operação acontece no Amapá. Os agentes realizam uma operação para combater a associação criminosa responsável por fraudes e desvios de recursos públicos do fundo eleitoral nas eleições gerais de 2018. Segundo as investigações, o esquema criminoso desviou mais de R$ 530 mil em recursos do fundo partidário.
2:15, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. Também tem operação no Rio de Janeiro. Quem traz as informações é Marcos Sadoc.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prendem 2 pessoas e cumprem 22 mandados de busca e apreensão contra acusados de participação na disputa do Jogo do Bicho e ao ataque a Xana Garcia, filha do contraventor Maninho. Entre os alvos da Operação Sucessão estão ex-policiais civis e militares, um ex-PM e um ex-agente da Civil foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Xana foi alvo de um atentado em outubro do ano passado em um shopping da Zona Oeste do Rio. Armas, munições, celulares e computadores foram apreendidos.
Agora 2:16, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. Polícia Federal deflagrou aqui no Rio Grande do Sul uma operação para reprimir crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação tem o acompanhamento do Centro de Referência em Atendimento Infantil, instituição mantida pelo Instituto Geral de Perícias, pela Secretaria de Segurança Pública e pela Prefeitura de Porto Alegre para atendimento a crianças vítimas de violência. Na ação, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. 3 homens foram presos em flagrante, armazenamento de material com conteúdo pornográfico infantil. Um deles, em Viamão, também foi preso pela produção de imagens com conteúdo pornográfico infantil. Também se identificou através de entrevista nos locais de busca por profissionais do CRAI, o possível abuso sexual de 3 menores. Nas buscas, foram apreendidos celulares e computadores que serão periciados no prosseguimento das investigações. 2:17, as medidas de restrição aqui em Porto Alegre. Mais detalhes com Gilberto Echauri.
Começa a valer hoje o decreto da Prefeitura de Porto Alegre que determina o fechamento de todas as lojas cujo faturamento anual é superior a R$4.800.000. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior após a capital gaúcha registrar um aumento de 75% de internações por Covid-19 apenas nos 15 primeiros dias de junho. Outra mudança é que os restaurantes não podem mais ficar abertos depois das 11 da noite. A medida representa uma postura menos restritiva do que as apresentadas pelo prefeito na última sexta, quando ele havia adiantado a possibilidade de manter abertos os locais que faturam até R$360.000 por ano. Com isso, os shopping centers podem seguir abertos, respeitando as novas determinações.
Obrigado, Gilberto. 2:18, desde as 9 horas da manhã, a IPTC fez novos desvios de trânsito por causa da interdição do viaduto dos Açorianos. Para melhorar a mobilidade, os veículos que circularem em direção ao centro pela Avenida Praia de Belas seguirão para a primeira perimetral, onde poderão cruzar uma abertura do canteiro central para acessar a Alça Norte, que terá o sentido invertido. Assim, será possível chegar facilmente à Avenida Borges de Medeiros. O semáforo existente no acesso à primeira perimetral foi reprogramado para garantir a travessia em segurança. Já os motoristas que trafegarem pela perimetral vindos da região do campus da URGS em direção à Zona Sul poderão acessar a Alça Norte antes do viaduto dos Açorianos e utilizar o novo fluxo de trânsito invertido. Para quem sair do centro pela Borges de Medeiros em direção à Zona Sul será permitido entrar à direita, seguir pela outra alça com sentido também invertido, a atravessar a Avenida Loureiro da Silva em uma nova abertura e seguir até a Rua Antônio Klinger Filho para retornar a Borges Medeiros. O semáforo foi instalado junto ao canteiro central para garantir a travessia da perimetral em segurança. As paradas de ônibus do trecho, já com desvio, serão reposicionadas temporariamente para melhor atender os usuários. Coletivos e lotações seguirão os mesmos trajetos, ressaltando que agentes da IPTC estão no local realizando aí a orientação para os motoristas. Agora vamos voltar para o Rio de Janeiro. Maracanã, templo do futebol, completa hoje 70 anos. E quem traz mais informações é Júlia Kallenbach.
No dia em que completa 70 anos, o Maracanã vai ser iluminado na cor azul em homenagem aos trabalhadores da área de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e nas cores do Flamengo e Fluminense, que são gestores do estádio. O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo de 1950 e substituiu outra arena esportiva, o Hipódromo. Entre as 6 horas e as 7 da noite, o estádio ficará preto e vermelho, enquanto de 8 às 10 da noite, as cores iluminando o Maracanã serão verde, branco e grená. O estádio já recebeu 199 mil pessoas. Hoje, após diversas reformas, tem capacidade para pouco mais de 78 mil pagantes.
Obrigado, Júlia. 2:21, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. No posto metropolitano você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. E álcool pronto-socorro, cuide de quem você ama. Bastidores do Poder faz uma rápida pausa e já volto com entrevistas e também com a opinião dos nossos ouvintes. Já voltamos.
Agronotícias com Cissa Kramer.
Mesmo com estiagem na região sul, a safra de verão no Brasil deve ter um crescimento na produção de grãos neste ano. O IBGE estima quase 246 milhões de toneladas. um crescimento de mais de 5% só na produção de soja no país, em comparação com o ano passado. Essa alta também aparece na colheita de arroz, que deve fechar o ano com um crescimento de mais de 5%, como explica o economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Vaquil.
Houve expansão da fronteira agrícola. Então, a produção de grãos foi avançando por novas áreas, mas mais importante do que essa expansão foi o aporte tecnológico na agricultura.
E a projeção é otimista para as culturas de inverno, como o trigo, com produção que deve ser 10% maior.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço. Atendimento digital em auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Foi dada a largada. Até a próxima segunda-feira estará no ar a campanha do programa Os Donos da Bola para ajudar uma instituição com mais de 80 anos na Zona Sul de Porto Alegre. O Educandário São João Batista, que atende quase 200 crianças com necessidades especiais, está precisando de doações para não fechar as portas. Para participar é fácil. A entidade fará uma rifa com duas camisas oficiais de Inter e Grêmio. É só entrar em www.vaquinha.com.br/vaquinhaosdonosdabolaRS juntos com o Educandário. Os vencedores ainda vão poder participar do programa junto com o time dos Donos da Bola. Participe!
Bandeirantes.
Duas horas e 26 minutos, céu azul aqui na capital dos gaúchos, dia bastante bonito aqui em Porto Alegre, 19 graus a temperatura. Bastidores do Poder para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. Fique atento, atenção, beba água, água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais ideais para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567. 4567. Este é o Bastidores do Poder, 2 horas e 26 minutos. Eu sou Vicente Medeiros, fico aqui na apresentação do Bastidores do Poder, nas férias aí do Milton Cardoso. Férias não, férias aí, aquele tempo mais extenso, nos dias de descanso do Milton Cardoso. Ele saiu hoje e volta na próxima segunda-feira aqui no Bastidores do Poder. Você que também é ouvinte do Repórter Bandeirantes, ele retorna lá na outra segunda-feira para apresentar o programa, respondendo aqui a um Marcelo de Gravataí, que perguntou o que houve com o Milton Cardoso. Tá aí, descansando então, recuperando um pouco as energias nesse período bastante difícil que nós estamos passando. Tem a mensagem aqui do Walter de Viamão. Boa tarde. De tudo que eu ouvi em um editorial que foi apresentado, nada foi dito quanto aos excessos praticados por ministros do STF. De que forma ostensiva e violadora da Constituição brasileira invade a competência do Poder Executivo. Por outro lado, o Executivo está respaldado por mais de 57 milhões de eleitores e o STF receberam toga vitalícia sem possuírem nenhum voto. Que toda a fonte do poder repousa no povo brasileiro. Saudades do Milton Cardoso. Aí, desculpa aí ao Walter aí, que não gostou muito do nosso editorial do Estadão aqui que a gente leu no início do programa, mas vou aproveitar e trazer aqui para a discussão o deputado federal Pompeu de Matos. Boa tarde.
Boa tarde, Vicente Medeiros, boa tarde aos ouvintes da Band que estão ligados aí no Bastidor de Poder. Um abraço para ti, um abraço também para o Milton Cardoso, que duvido que ele não esteja em casa escutando, né? Porque cachorro que come ovelha só matando, ele gosta tanto do rádio. Que deve estar ligado contigo aí.
Ah, um talvez daqui a pouco ele resolve ligar, entrar no ar, conversar um pouco, participar,
né? Eu não duvido.
Tá certo. Deputado, Polícia Federal hoje fez buscas em 21 buscas em 5 estados e também no Distrito Federal, no inquérito sobre atos antidemocráticos. A gente aí vive um momento bastante conturbado entre os poderes, o Judiciário aí fazendo algumas ações, a Polícia Federal cumprindo aí seu papel aí de investigação, mas muitas vezes o STF tem passado um pouco essa barreira e tem causado um pouco de incomodação nos outros poderes. Como é que o senhor está vendo essa situação no Brasil?
Olha, Vicente Medeiros, eu estou aqui em Juiz, na colmeia do trabalho, sabe que nós estamos em home office, né? Eu sou eleitor, morador aqui de Juiz, terra do prefeito Valdir Reck, até ele está aqui comigo, e nós estávamos batendo um papo e até fazendo uma avaliação desse panorama nacional, que ele é preocupante, não é motivo para comemorar. Nós estamos vivendo aí 3 crises numa só. Nós temos uma crise de saúde por conta dessas ameaças desse invasor extraterrestre aí, o coronavírus. Ele criou uma crise de saúde muito grande com essa pandemia. Há uma segunda crise, que é econômica, que é decorrente da crise de saúde, porque por conta do isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscara, enfim, todo esse cenário diminuiu a atividade econômica, em alguns casos até parou, receita, arrecadação, salário, renda, tudo diminuiu. E nós temos uma terceira crise. Aí essa é por nossa conta, eu diria assim, é por conta de nós mesmos, que é a crise política, eu diria assim, um pouco mais pelo presidente Bolsonaro, porque ele é o meu bem e pode ser o meu mal, porque ele é o chefe da nação, ele é o representante maior, é como o Rádio 20 disse aí, que ele tem lá 60 e tantos milhões de eleitores. Não é por isso que ele pode fazer o que ele quer. Isso quer dizer que ele tem mais responsabilidade, mais dever, mais compromisso, mais direitos também, ou seja, quem pode mais. Então ele pode mais ajudar e se atrapalhar, e é quem mais atrapalha também pela força que tem. E nessa hora o presidente tinha que mais cuidar da crise do que brigar com o STF, brigar com a Câmara, brigar com o Senado, brigar com a ABI, brigar com os próprios ministros deles. Nós estamos numa crise de saúde onde nós não temos um ministro de saúde, nós temos um interino. É ele que diz que o ministro dele é interino. E ele nomeou 2 e tirou 2. Né? 2 que ele botou, não é da escolha da gente. Então, não é por conta da oposição que ele tirou, é da incompreensão dele. Então, nós temos essa preocupação e aí isso gera uma instabilidade, gera uma crise política que é desnecessária, porque os inimigos não são um dirigente do outro, um poder do outro. O nosso inimigo comum é o coronavírus, que bate em todas as casas, não escolhe dia, não escolhe horas, não escolhe se é pobre, se é rico, se é paisano ou se é milico, se é desse daquela religião, desse daquele partido, ele ataca todos. Então, E o vírus não entende de política. O vírus não é nem de direita e nem de esquerda. O vírus é de morte. Então nós temos que nos cuidar do bicho e nos juntarmos nessa hora. E deixar para brigar depois. Esse era o meu desejo. Agora, enquanto isso não acontecer, eu diria assim, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua. Eu, na Câmara dos Deputados, estou procurando fazer a minha. A Câmara está diligente, está agindo. Muitos projetos aprovados, debatidos, discutidos, socorros, enfim, ações em defesa dos municípios, em defesa das empresas, dos empreendedores, dos trabalhadores, do emprego, da renda. Esse é o compromisso que nós temos e esse é o nosso foco e esse é o nosso objetivo. O STF às vezes exagera? Às vezes exagera. Por quê? Porque outros exageram. Ou seja, hoje está tudo um pouco exagerado. Eu diria assim, nós teríamos que diminuir essa força, esse ímpeto belicoso, né? É uma coisa muito belicosa e nós tínhamos que alimentar e aumentar o nosso ímpeto de auxílio, de generosidade, de compreensão, de ajuda mútua, de bem-estar social, de compensação por falta de riqueza. Nessa hora nós estamos aí, a questão econômica atacando muito, muito pesado. É isso que está faltando para o Brasil. E quem pode mais e melhor fazer isso é o presidente da República, até porque é quem pode mais, é quem tem mais poder.
Mas, deputado, agora tem alguns ouvintes mandando algumas mensagens aqui para nós. A gente sabe da responsabilidade do presidente, do seu trabalho, dos seus acertos, dos seus erros, mas muito se fala do Executivo, da Presidência da República, e pouco se fala da Câmara. A Câmara não está esquecendo um pouco do seu papel, deixando muito a corda solta para o presidente fazer o que... tomando as atitudes, já que daqui a pouco a Câmara dos Deputados não está tomando?
Não, eu acho assim que a Câmara está fazendo a sua parte. Porque veja bem, nunca na história da Câmara dos Deputados nós decidimos tantos projetos, votamos tantos e aprovamos tanto quanto agora, viu? Se explica, porque esses projetos naturalmente são mais de consenso, mais de combate ao coronavírus, eu diria assim, tem um olhar, um direcionamento mais objetivo. E a Câmara tem dado resposta. Por exemplo, eu estou aqui ao lado de um prefeito. Nós aprovamos um projeto de 60 bilhões de reais para compensar as perdas dos municípios, para que os municípios possam continuar com a sua atividade dentro da normalidade. Ijuí, por exemplo, vai receber 11 milhões. Nós aprovamos projeto para que não haja diminuição do FPM, do Fundo de Participação. Ou seja, não vai diminuir o Fundo de Participação dos Municípios e o que ele perder no ICMS e no ISS, a gente está compensando por conta desse grande acordo feito. Ou seja, a Câmara deu a resposta. A Câmara aprovou projeto de lei, um recurso de 40 bilhões para financiar os empresários, para que não desempregue os seus trabalhadores e também não se sacrifique com juros de 3,75 ao ano, com 12 meses de carência e 12 meses para pagar depois. Para os microempresários, também a questão de 11 bilhões de reais com 12 meses de carência, 36 meses para pagar, com juros de 3,75. Ou seja, a Câmara tem dado resposta. Essa questão do recurso para o cidadão, o emergencial de R$600, a proposta do presidente era 200. Nós queríamos 1.050, que era o salário mínimo, chegamos a 600, uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso, quanto posso do que eu quero, enfim, foi feito o acordo. Tem lá algumas dificuldades de implementar, mas está saindo, e isso foi uma ação proativa da Câmara. Se tu olhares os projetos que nós aprovamos, eu mesmo apresentei 30 projetos, aprovei 3, né, para socorrer o pessoal da saúde, os profissionais de saúde que estão aí infectando, são 70 mil profissionais de saúde infectados no Brasil, as pessoas não sabem disso, são mais de 800 mil infectados, mas só na saúde são 70 mil, mais de 300 já morreram. Então nós aprovamos uma lei compensando essas famílias cujos profissionais estão sucumbindo, estão sendo afastados, infectados, inclusive a maioria mulheres, as mulheres estão enfrentando o coronavírus e estão se infectando, estão morrendo. Quem está defendendo o Brasil, os nossos heróis, são os profissionais de saúde e mulheres, porque 80% dos enfermeiros são enfermeiras, né? Médicos e enfermeiras, a maioria são mulheres. Projetos assim para suspender o pagamento do FIES, projeto para que não corte luz, não corte água. Então, são uma série de projetos que nós estamos implementando para dar um socorro, porque nessa hora, veja bem, a economia tem que ajudar a saúde para que a saúde salve vidas. E depois a vida com saúde, Vicente Medeiros, depois a vida com saúde vai ajudar a salvar a economia. Esse é o nosso propósito. A Câmara tem que fazer a sua parte. O que nós, tem gente que cobra, ah, por que que vocês não fazem o impeachment do Bolsonaro? Tem uns mais... Eu tenho dito assim, pessoal, vamos nos ajudarmos agora no sentido de focar contra o vírus. Os problemas entre nós, humanos, entre nós gestores, entre nós administradores, entre nós políticos, o problema do político nós temos que resolver depois que nós vencer o inimigo da pandemia. A gente volta a olhar para dentro de casa e acerta as contas, vê quem fez o quê, quem se comportou como, e cada um vai assumir a responsabilidade por sua ação ou por sua omissão. Mas agora o foco é vencer e combater o vírus, combater a pandemia, dar saúde para o povo e segurar aí a questão econômica para que a gente não morra nem de vírus, mas também ninguém morra de fome.
E, deputado, uma questão que até alguns ouvintes estão levantando aqui, normalmente este assunto está nos círculos familiares, nas discussões, a respeito do dinheiro, porque o senhor aí apontou algumas ações, alguns projetos, mas todos eles precisam de dinheiro. E em função da pandemia, com algumas cidades com lockdown, outras regiões fechando o comércio... Com a economia parada, o dinheiro não circula, não tem dinheiro. A União, ela tem esses recursos para seguir com esses projetos, para conseguir pagar a conta e conseguindo equilibrar aquela questão de temos que respeitar o isolamento, não sair de casa, mas ao mesmo tempo equilibrar a questão que nós precisamos de dinheiro para poder pagar essa conta deste momento que a gente vive.
Eu vou dizer para ti, é uma questão de prioridade, Vicente Medeiros. E nós temos que estabelecer as nossas prioridades. Agora, a prioridade é a saúde. Não tem bem mais relevante na vida do que a própria vida. Sem vida, acabou, morreu. Os dois pilares da vida, os dois suportes auxiliares, enfim, da vida, são a economia e são a saúde. Quer dizer, tu viver sem uma condição econômica é uma vida desgraçada, né? Vamos combinar. Sem um dinheiro no bolso, enfim, sem um salário, sem dignidade. Não dá. Por outro lado, tu viver sem saúde, ainda que tenha dinheiro no bolso, é uma vida muito dura, muito bandida. Então, a gente tem que ter a compreensão desse papel. Os dois são relevantes, mas a vida, ela precisa mais nesta hora da saúde. E eu vou repetir, então a economia tem que ajudar a saúde para salvar vidas. E depois a vida com saúde salva a economia. Agora nós temos que, economicamente, lançar mão em todos os instrumentos para dar a saúde e para proteger a vida. O Brasil tem dinheiro, sim. Nós temos mais de 400 fundos no Brasil. São bilhões, são trilhões. E se nós não fizermos agora para salvar as vidas, depois se foi. Há uma pesquisa, inclusive feita nos Estados Unidos na época da gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, era americana, e constataram que aquelas regiões do país, as cidades do país, nos Estados Unidos, onde morreu menos gente, é onde a economia se recuperou mais rapidamente. E aí eu uso a expressão missioneira, aonde estou e de onde sou, quanto mais foice, mais roçado. Ou seja, quanto mais vida nós salvarmos, é mais gente para trabalhar e para recuperar. Então, a prioridade é a saúde. E o Brasil tem dinheiro. O Brasil é um país rico de um povo pobre. Vou repetir. O Brasil é um país rico de um povo pobre. E esse dinheiro que o Brasil tem não é do Brasil, porque o Brasil é um ente esotérico. O Brasil é dos brasileiros. Então, esse dinheiro é dos brasileiros. E nós precisamos, nesta hora, compartilhar. Nós precisamos amparar com mais hospitais, com mais leitos, com mais UTIs, com mais máquina de respirar, com dinheiro, recursos, verba, para que as pessoas possam se alimentar, para não morrer de coronavírus, mas também não morrer de fome. E vou dizer para ti, claro que nós não vamos ter esse dinheiro para a vida inteira, para tanto tempo, mas para 3, 4, 5 meses, o Brasil tem fôlego e pode dar essa resposta, sim. O Brasil é um país que tem suporte, tem retaguarda, tem economia, eu diria assim, tem poupança necessária para não deixar o seu povo passar fome. E essa é a hora de fazer isso.
Deputado, muito se fala a respeito de reformas, aproveitar esse momento aí para tentar mudar um pouco a estrutura do Estado. E não seria talvez um momento, já que estamos em ano que seria de uma eleição municipal, de talvez mudar algumas regras, talvez terminar com o fundo partidário, usar esse recurso para a saúde, fazer eleições ainda mais simples? Como é que o senhor vê esse cenário em relação à eleição?
Olha, eu tenho um preconceito em relação ao fundo partidário. Inclusive, votei contra as duas votações que houveram de fundo partidário, eu votei contra as duas. Não que eu não ache que não precise dinheiro para as eleições. Precisa, sim. Se engana quem quiser. Mas eu apresentei alternativa. Apresentei a criação de um fundo partidário, não como esse, que tira o dinheiro do Tesouro Nacional, que tira o dinheiro do orçamento público federal, naturalmente, da saúde, sai da educação, sai da segurança pública, para fazer política. Isso ninguém compreende, ninguém entende, ninguém vai compreender, ninguém vai entender. Nunca. Então, mas como precisa de dinheiro para as campanhas, e eu sei que precisa, eu conheço, eu propus assim, está lá o projeto. Então, não é, quem sabe, talvez, não há tiverem de dúvida, certeza, que se cria esse fundo, onde tanto o dinheiro do fundo sai das loterias, o povo joga, então, como o Fundo Soberano da Democracia, é o nome que eu uso no meu projeto, Fundo Soberano da Democracia. Vamos, jogo na loteria, então, tanto do jogo da loteria, vai para o jogo democrático. Dinheiro da lei, semelhante à lei Rouanet, nós voltaríamos a ter, então, o financiamento privado e empresarial. O empresário voltaria a contribuir para a política, não para partido, não para partido. Contribui para o fundo. E sendo que metade do recurso do fundo, é exemplo da lei Rouanet, que é a lei da cultura, ele pode abater do imposto de renda 50%. Mas são vários itens, inclusive contribuição privada, mais disso, contribuição das multas, das más gestões, dos dinheiros mal havidos, são recuperados, vai para o fundo. Ou seja, nós temos 5 ou 6 itens que irrigam esse fundo e que vão dar o valor suficiente para fazer as campanhas sem precisar tirar o dinheiro da saúde, da educação e da segurança pública. Esse projeto está tramitando. E eu apresentei agora, eu sou um dos poucos deputados que teve essa disposição, nem vou dizer coragem, mas disposição, apresentei o projeto dizendo que atualmente este fundo de 2 bilhões e 34 milhões vá para a saúde. E que quando chegar a eleição, nós vamos ver o que fazer. Nós vamos criar outras alternativas lá na eleição. Mas enquanto não chega a eleição, e nós temos uma pandemia, é urgência, é emergência, trata-se de tirar o pai da forca, trata-se de impedir que o pai, o vô, a avó vá para o hospital, ou trata-se de curar o vô, a avó que já estão no hospital. Então esse dinheiro eu defendo que vá ao combate ao coronavírus agora, já os 2 bilhões e 34 milhões. Projeto, é proposta, é objetivo. E eu vou te dizer, a minha cabeça funciona assim. Eu sou o 5º mandato de deputado federal e tenho responsabilidade. Eu, inclusive, apresentei um projeto para que os deputados abram mão de 30% dos seus salários. Olha aqui, ó, um exemplo vale mais que 1.000 discursos. Vale mais do que 1 milhão de palavras. Se os deputados fizerem isso, abrir mão para formar um fundo, para esse fundo ir para o combate ao coronavírus, os senadores vão ter que fazer também. E os deputados estaduais, saia justa. E os juízes e os promotores, que estão em bequetinho e não contribuem com nada, tem que ajudar também. E os governadores, e os prefeitos, e os deputados, e os vereadores, e, enfim, e os secretários de Estado, e os ministros de Estado. Nós podemos fazer uma grande corrente do bem. Eu repito, como tenho dito sempre, não adianta tu ter dinheiro no bolso, tu ter dinheiro no caixa, dinheiro no cofre, dinheiro no banco e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão e caixão não tem gaveta. Eu propus isso e estou lá. Aliás, já adiantei 2 vezes do meu salário doando para a entidade. Não tenho caso para a entidade, mas doei. Se for preciso, eu digo. É, entidade da área de saúde. Mas é, o que é importante não é eu doar o meu salário para uma ou outra entidade, porque pode parecer um proselitismo, dá a impressão que o deputado quer aparecer. Eu quero que o dinheiro vá silenciosamente para um fundo, um grande fundo, uma grande corrente do bem para salvar o povo que nessa hora precisa. Então, quem tem mais pode ajudar um pouco. E 30% por 3 meses, nenhum deputado vai morrer fazendo esse desconto para esse fundo. É a minha posição.
Tá certo. Deputado, só para encerrar nossa entrevista, o senhor acredita uma eleição municipal ainda em 2020?
Eu acredito. Eu acredito, e eu falava isso com o prefeito aqui, por conta de uma série de circunstâncias. Falava com o prefeito Valdir Reck, que, aliás, foi deputado estadual comigo na Assembleia Legislativa Gaúcha, e ele me questionava muito sobre isso. O que acontece? Na Câmara dos Deputados, primeiro, o sentimento da democracia, que ela tem que, a roda tem que girar, ela tem que acontecer. A democracia, ela pressupõe eleições formais em prazo determinado. Segundo, além da questão, digamos assim, democrática e formal, tem alguns interesses, como diria o doutor Brizola. Nós temos lá mais de 100 deputados que são candidatos a prefeito, e que eles, mais do que ninguém, querem a eleição municipal, entendeu? Então, eu diria assim, uns por uma razão e outros por outra, uns mais éticos e outros mais oportunistas, acho que pode ser, mas forma uma maioria que deseja que tenha eleição ainda esse ano. O que eu acho difícil é que ocorra dia 4 de outubro. Inclusive, eu dei uma sugestão, fiz um projeto de sugestão, porque isso se trata de emenda à Constituição, tem que ser uma emenda que o Parlamento tem que aprovar, a Câmara e o Senado, é que seja 15 de novembro. Que é 41 dias depois do 4 de outubro, ou seja, o tempo necessário e suficiente para fazer o debate e fazer a eleição. Então, esse debate tem aberto ainda, a não ser que a pandemia, digamos, recrudesça, e que eu espero que não, desejo que não, enfim, os indicativos não dizem isso, que a pandemia estará forte lá em setembro, outubro, novembro. Se isso acontecer, bom, não se for a eleição. Mas se for dentro daquilo que a gente está assistindo na Europa, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, na Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, há uma perspectiva de que possa isso acontecer lá mais para o final do ano, mas aconteceria ainda esse ano. Essa é meu olhar, minha visão e um pouco a minha experiência.
Deputado federal do PDT aqui do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, muito obrigado pelo seu tempo, sua entrevista aqui conosco da Rádio Bandeirantes. Um abraço, bom trabalho aí e até o próximo contato.
Tá bom, Vicente Medeiros. Um abraço a ti, aos ouvintes dos bastidores do poder, que estão ligados na Band. Um abraço também para o Milton Cardoso. Vou reafirmar, porque o Milton é uma bela figura, tu sabes disso, né? O Rio Grande o conhece, o admira. Às vezes se contrapõe a ele, mas nunca desconhece a força que ele tem como alguém da comunicação. Um abraço para vocês, muito obrigado, me coloco à disposição e vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, defendendo o nosso povo. Se cuide, quem puder se cuidar, se cuide, que nós precisamos sair vivo dessa pandemia e para fazer a recuperação econômica do nosso estado e do nosso país no momento adequado. Grande abraço, boa tarde, muito obrigado.
Obrigado, Pompeu de Matos, deputado federal do PDT do Rio Grande do Sul. Muitas mensagens chegando aqui no nosso canal de interatividade. Logo mais, a gente dá uma lidinha aqui nas mensagens que vão chegando aqui para nós. 2:49, 20 graus de temperatura em Porto Alegre. Venha abastecer no posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Álcool, pronto socorro. Cuide de quem você ama. 20 graus de temperatura em Porto Alegre, a gente faz uma rápida pausa e já volta.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Repórter Bandeirantes.
O Brasil alcança a marca de 28 milhões e 600 mil pessoas desempregadas em maio. O dado faz parte da primeira edição da PNAD Covid-19, divulgada há pouco pelo IBGE. Mais um lote da primeira parcela do auxílio emergencial começa a ser pago hoje. Informações de Salvador com o repórter Daniel Lira.
O terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será pago hoje e amanhã. O dinheiro é depositado na Poupança Social Digital. Nesta terça-feira, o auxílio será pago aos que nasceram de janeiro a junho. Amanhã será a vez dos nascidos de julho a dezembro. Os saques poderão ser feitos a partir do dia 6 de julho, quando os nascidos em janeiro terão autorização para retirar o dinheiro. Mais de 4 milhões e 900 mil brasileiros vão receber o terceiro lote da primeira parcela nesta etapa.
O comércio varejista tem uma nova queda em abril. Informações com a repórter Daniela Dias.
A pandemia de Covid-19 impactou nas vendas do comércio varejista em abril, que caíram 16,8% na comparação com o mês anterior. Esta é a segunda queda consecutiva do índice e o pior resultado dos últimos 20 anos. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada hoje pelo IBGE. É a terceira vez também, desde o início da série histórica, que todas as 8 atividades pesquisadas registraram recuo. Mesmo consideradas essenciais, atividades que envolvem hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, além de artigos farmacêuticos e médicos, também registraram queda em abril.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determina novamente o fechamento da esplanada dos ministérios, ordem que vale para hoje e amanhã. O trânsito de carros e de pessoas só será permitido para autoridades e servidores públicos devidamente identificados. A medida foi tomada depois que a inteligência do governo do Distrito Federal identificou ameaças de manifestantes do Grupo 300 do Brasil ao bispo Dom Marconi Ferreira. Ele faz parte da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, localizada na região da Esplanada dos Ministérios.
Repórter Bandeirantes.
Atenção! Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens e tipo, seja para casa, hospital ou empresa. Produto de confiança e qualidade. Álcool etílico hidratado 70% e NPM. Limpador doméstico para uso geral. Antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool gel. Etílico hidratado 70% e NPM. Antisséptico com aloe vera. Embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama.
Bandeirantes.
Duas horas e 55 minutos, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Este é o Bastidores do Poder, aqui da sua Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. E álcool pronto-socorro, cuide de quem você ama. 2 horas e 56 minutos, virou o reloginho aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 20 graus a temperatura. Lembrando que o ouvinte participa sempre aqui conosco, no 9-9201-0949. Repetindo, 9-9201-0949. Este é o nosso canal de interatividade. O Marcelo Forneck mandou sua mensagem aqui para nós. Boa tarde. Onde anda o Milton Cardoso? Onde ele está, eu não tenho certeza. Mas ele não veio hoje. tirou alguns dias de folga. Meneghetti aí deu para ele esses dias para ele descansar. Então, entre hoje e a segunda-feira, Milton Cardoso estará descansando. E eu, Vicente Medeiros, fico aqui na apresentação do Bastidores do Poder, trazendo um pouco das notícias do dia, muitas entrevistas, também opinião dos ouvintes aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Lendo aqui um pouco das mensagens que vão chegando aqui para nós, aqueles que são apoiadores de Bolsonaro, a partir do incentivo às invasões de hospitais, passarão a serem cúmplices dos casos de morte que acontecerão. Dilon Camilo, de Canoas, mensagem do nosso ouvinte aqui. Como o deputado Pompeu de Matos acha que todos são idiotas, tem que cortar 80% das verbas de gabinete dos deputados estaduais e federais e não 30% do salário, pois nenhum demente acredita que eles ganham só R$30 mil por mês. Eles ganham no mínimo 12 vezes este valor. Mensagem do Paulo Vieira, que está sempre aqui na sintonia do Bastidores do Poder. Também tem uma mensagem aqui do Jorge. Parabéns por entrevistar outros deputados. O Milton só dá espaço para dois. Aí, mensagem do Jorge, agradecendo aí a mensagem do Jorge, que mandou aqui sua mensagem para o nosso canal de interatividade. Início de tarde. Não, já é. 2 horas e 57 minutos, céu azul. Poucas nuvens no céu da capital gaúcha. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. A gente vai trazendo alguns destaques. Tem uma notícia positiva no site da Abi Calçados. Com dificuldade para abrir o link aqui no computador. Mas a informação da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados divulgou hoje o mais recente balanço dos impactos da pandemia do novo coronavírus no setor calçadista brasileiro. Na última semana, conforme dados levantados junto às empresas do setor, foram perdidos cerca de 250 postos de trabalho, o menor número desde o início da pandemia. Apesar dessa perda, foi o menor número. E dos postos perdidos, 102 foram aqui no Rio Grande do Sul e 105 em São Paulo. Com o registro, o setor somou 36 mil postos perdidos desde o início do levantamento. Rio Grande do Sul com 10 mil postos perdidos, São Paulo com perda de 10 mil também, lideram um ranking de demissões. O volume de demissões é de cerca de 13% do total de empregos gerados pela atividade. Para o presidente executivo da Bicalçados, Haroldo Ferreira, o dado confirma a projeção inicial da entidade de que o quadro de demissões ficará mais estável a partir do retorno gradual do funcionamento do varejo físico nos principais centros comerciais brasileiros. Conforme comenta o presidente, o setor calçadista é muito dependente do mercado interno, especialmente do varejo físico, que responde por mais de 85% das vendas totais. Com a abertura gradual das lojas, é natural que as coisas melhorem paulatinamente, assim como o segmento sente rapidamente a queda na demanda. Também sente rapidamente qualquer melhora no ambiente de vendas, com reflexo direto nos postos de trabalho, comentou o dirigente. Fecha parênteses. Acrescentando que, no entanto, o setor ainda está longe de ter uma retomada mais substancial. Então, em tempos de pandemia, uma notícia um pouco melhor a respeito deste freio um pouco nas demissões nesse setor de calçados, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul e que vem sofrendo muito com essa pandemia. E é muito difícil, até o Elis e o Mário Almeida vão concordar comigo, a camiseta a gente até compra ali pelo número, assim, usa M, usa G, usa P, mas o calçado é bem mais difícil, né? A gente tem que experimentar, às vezes ele é bonito, mas não serve bem, ele não é confortável, às vezes ele é muito bonito o calçado, e é um horror para caminhar. Teve uma vez um aí que eu olhei, que eu queria comprar, que era lindíssimo, maravilha aquele calçado. O problema é que, tipo assim, era uma havaiana de pau, como dizem alguns, né? Horrível de caminhar, muito duro, muito difícil. Então aí, o setor aí, acreditando um pouco nessa retomada a respeito do coronavírus, dessa pandemia, o setor é um pouquinho mais otimista com essa reabertura gradual. Seguindo aqui, na leitura das mensagens, boa tarde Vicente, sou apoiadora do Bolsonaro e não me sinto culpada por nenhuma das mortes pelo Covid, pois acredito em Deus e sei que nada acontece se ele permitir. Tá aí a opinião da nossa ouvinte, final de telefone 4905, ela esqueceu de assinar, dizer o bairro, pra gente poder ler aqui na programação. Tem mensagem também aqui do Pedro Lopes de Canoas, boa tarde. Depois da criação do Foro de São Paulo em 1990, os socialistas barra comunistas não se conformam em perder o poder do Brasil para Bolsonaro. Ele estancou a roubalheira da companheirada. Comunistas nunca mais. Opinião do Pedro Lopes de Canoas. Ó, Elis, a Cris Colorado mandou sua mensagem aqui para nós. É da tua turma aí, dos Colorado, né? Mais uma mensagem aqui chegando para nós. Do Paulo. A canalice desse pessoal de esquerda não tem limites. Nós iremos vencer. O bem sempre vence o mal. Essa é a frase de Milton Cardoso, né? Todos os dias ele fala que no programa, ele reforça isso. Um pouquinho de esperança para nós aí, que o bem sempre vence o mal. Boa tarde, Vicente, bem-vindo. Muito engraçadinho ele. O que querem é quebrar o Brasil. E se tem dinheiro é porque o Bolsonaro não tá botando fora, como os de antes. Ah, agora estão entendendo que o Brasil é dos brasileiros? A Luísa, acredito que do bairro São João, botou aqui, mandou sua mensagem para nós. Acredito do bairro São João aqui em Porto Alegre. Se eu errei, ela me corrige, por favor. Maurício do Partenon, boa tarde. Hoje o programa estava excelente. Parabéns. Ah, obrigado aí, Maurício. Você está curtindo o nosso programa. Boa tarde, Milton. Aí, ó. Boas férias para você. E seu programa foi citado ontem pela Band em rede nacional. Parabéns, Eloir. Obrigado aí ao Eloir pela mensagem. Logo mais, a gente tem mais entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai tentar fazer o outro lado, já que alguns ouvintes reclamaram aqui para nós. Deixa eu até achar a mensagem aqui do nosso querido ouvinte. Final de telefone 3535. Vicente Medeiros, boa tarde. Sugiro ouvir agora um deputado federal que seja da base do governo Bolsonaro. Este Pompeu é do PDT, adversário do governo Bolsonaro. Mensagem do engenheiro agrônomo João Alberto Silva da Silva, de 72 anos, que está participando aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Tem uma notícia bastante interessante no site da Defensoria Pública aqui do Estado. Entre todos os atendimentos registrados pela Defensoria Pública do Estado ao longo de 2020, o terceiro assunto mais demandado envolve casamentos. A Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul registrou um aumento de 110% em processos de divórcios e dissoluções de união estável. Uma manchete aí do site da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul. Se a voz do ouvinte é a voz de Deus, nós estamos no ar agora com o deputado federal Bibo Nunes. Deputado, tinha ouvinte querendo ouvir uma voz da direita e a gente achou o melhor nome, por enquanto, falar com o senhor. Boa tarde.
Boa tarde, uma satisfação estar conversando com o ouvinte da Band e com você, Vicente. Uma grande honra para mim.
Obrigado, deputado. Obrigado por nos atender. Deputado, no início do programa eu citei aqui o editorial do Estado de São Paulo de hoje, que o título é Esticando a Corda, e comentou um pouco das ações que o Supremo Tribunal Federal vem tomando e culpou boa parte da crise ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O que o senhor acha a respeito desta crise que nós estamos vivendo? O Bolsonaro tem culpa em relação aos fatos ou estão perseguindo ele?
Olha, eu acredito e tenho certeza que estão perseguindo o presidente Bolsonaro. Da seguinte maneira, colocam o seguinte, pedido de impeachment dizendo o seguinte, Bolsonaro quer o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mentira. Bolsonaro quer o fechamento do Congresso. Mentira. Bolsonaro quer a intervenção militar. Mentira. Bolsonaro quer a volta do AI-5. Mentira. Bolsonaro vai em movimentos onde tem faixas, fecha o STF, fecha o Congresso. Não é isso. O movimento vem até Bolsonaro, vem apoiar Bolsonaro, e alguns infiltrados, até de esquerda, vêm com faixas que são contrários ao que pensa Bolsonaro e ao que pensam os deputados federais como eu, de Bolsonaro. Como ser ditador se Bolsonaro ganhou a eleição com quase 58 milhões de votos? Qual é o sentido? Não, Bolsonaro quer dar um golpe. Golpe nele? Golpe nele mesmo? As pessoas não se tocaram isso. O Bolsonaro quer dar um golpe nele, que ele ganhou a eleição democraticamente. Como é que alguém vai querer derrubar o que ele já tem? Ele já foi eleito. É tanto absurdo. E os ministros do STF atacando da maneira como estão atacando, pelo amor de Deus. É um absurdo. Esses dias, o Celso de Mello chamou todos os apoiadores de Bolsonaro de nazistas. Esse senhor já está para se aposentar agora em novembro. Ele devia pedir para sair ontem. Ele demonstrou que não tem a menor condição de lá estar. Você está queimando ódio. Já passou o prazo de validade dele. Olha, chamar todo mundo de nazista? Acho que um ministro desse tem condições de julgar alguma coisa? Esse cidadão é totalmente parcial.
E...
não tem o menor sentido.
Deputado, o que o senhor achou hoje pela manhã dessa operação da Polícia Federal, que foram 21 buscas e entre eles algumas pessoas aliadas do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que está tendo perseguição por parte do STF?
Olha, eu acho o seguinte, um extremo abuso, total falta de bom senso, o momento difícil que estamos vivendo no Brasil, além do coronavírus, um momento político de alta tensão. PGR pede para que o ministro Alexandre de Moraes peça essas 21 buscas de apreensão. Não era do ministro, se tivesse o mínimo de bom senso, pô, vamos segurar um pouco que não é o momento. Pô, estão jogando fogos de artifício contra o STF, a tensão está grande. Então, vamos segurar um pouco. Não, o que que fez? Vão apagar o fogo com gasolina. Pô, incendiou mais, entrou na casa de um deputado federal. O artigo 53 diz que o deputado federal, o senador, são invioláveis na área penal e na área civil. Pelo amor de Deus, não respeitam mais nem o artigo 53 da Constituição, onde tem a imunidade parlamentar. Foram entrando, invadindo, pegando celular, pegando tudo que tem direito, num momento em que não é para esse tipo de coisa. Estão desafiando, estão provocando. Eu vejo a militância, eu tenho um razoável número de seguidores, tenho aí 650 mil seguidores na rede social, e eu vejo pessoas reclamando, não dá para aturar, as pessoas estão ficando muito indignadas. Para que provocar isso? Quem tem que ter o bom senso, quem tem que ter o bom senso máximo nos três poderes é o judiciário. O judiciário é quem julga. O juiz, o desembargador, o ministro, eles têm que ter bom senso, têm que pensar muito bem no que faz, eles têm que ser contemporizadores. E o que que acontece? É totalmente o contrário. Estão aí incendiando o que aconteceu hoje. E o pior, agora estão atacando também o novo partido do presidente da República. Não se contentaram em atacar um deputado da base, agora atacando o novo partido, que é o Aliança pelo Brasil. O Belmonte é um vice-presidente. O Serginho é o diretor de marketing. Agora já estão, antes de ser criado o partido, tentando também colocar uma mácula em cima do novo partido. É muita maldade, é muita maldade.
Mas o senhor acha que o inquérito ele está errado? O que, que o senhor acha, porque quando o senhor fala em errado...
E o senhor acha que o quê?
O senhor acha que está errado essa ação neste momento? O senhor deveria...
Evidente, não é momento para isso. Tem que ter um bom senso, estamos em cima de um barril de pólvora praticamente. Olha a tensão que existe entre os poderes, é momento de segurar. O presidente Bolsonaro pediu para não sair às ruas, o presidente está fazendo a parte dele. Pediu eu, por exemplo, estava em Brasília domingo passado, não fui para a rua. A orientação do presidente é calma, não, porque não queremos atrito, não queremos briga. Então como é que vem o STF incendiar? Não é momento para isso. Não é momento para isso. Sinceramente.
E o
que você tem que imperar?
E o que o senhor acha a respeito das ações do governo no combate à Covid? O senhor, outro momento, ressaltou que alguns números tinham melhorado com o
passado. Sim.
E agora, como é que o senhor acha que está o enfrentamento? O senhor acha que isso vai durar muito tempo ainda?
Olha, é que não noticiam coisa boa, né? Não noticiam. Não estou generalizando. Faz uns 4, 5 dias que os números de mortes no Brasil estão reduzindo. Está reduzindo. Só não vê quem não quer. Aí fizeram um consórcio de veículos de comunicação que no domingo, ou não, ontem, deu 598 mortes e o número do governo deu 612, deu mais. Aí quando morre mais, aí vale do governo. Quando tem mais mortos, aí o governo está certo. Se o governo diz que morreu menos, aí não vale. Só vale quando morre muita gente. Estão torcendo pelo pior. Agora eu dou um número aqui. Muito simples. Para quem não sabe, combatia-se malária, com tanino. Tanino é o que se tem na água tônica de tanino. O tanino é o que mais combate e derruba malária e doenças parecidas, tá? Aí nos anos 20, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães da Bayer, indústria Bayer, criaram a cloroquina, que era fatal contra a malária e outras doenças. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, os americanos criaram a hidroxicloroquina, que tem praticamente quase nada de efeito colateral. E a hidroxicloroquina é o que Bolsonaro queria desde o início. Ele não é médico, não é do ramo, mas é uma pessoa bem informada e quer o melhor para o Brasil. Aí, qual é o exemplo que eu cito? Eu cito o segundo maior país do mundo, a Índia, com quase 1.300.000.000 de habitantes. A Índia, quando morreram menos de 20 pessoas na Índia, o governo fez o quê? Começou a distribuir hidroxicloroquina para toda a população, preventivamente. Hoje, a Índia tem, até ontem tinha 7.200 mortes apenas, sendo a segunda maior nação do mundo com hidroxicloroquina. E não tem nada que prove que hidroxicloroquina faça mal. Tanto é que antes da pandemia era vendida na farmácia cloroquina, hidroxicloroquina, sem receita e por um preço bem acessível. Custa colocar um medicamento à disposição da população que não tem efeito colateral e que pode curar? Não pode. Aí o que acontece? Pessoas morrendo. Além de também ser contrário ao horizontal. O Bolsonaro é contra o isolamento horizontal. Tinha que ser o vertical. Porque deixar as pessoas em casa o tempo todo foi o que aconteceu em Nova York, onde o governador ficou surpreso que 75% das pessoas contaminadas chegavam nos hospitais e estavam dentro de casa. Quem chegava de carro também vinha de carro particular contaminado. Então, deixar as pessoas dentro de casa está comprovado que também não resolve. Porque esse vírus, como disse o próprio Bolsonaro, 70, 80% das pessoas irão pegar esse vírus. A maioria, a grande maioria, assintomático, não vai aparecer. E outros com saúde, em 2, 3 dias, essa é a realidade, resolve. O que acontece é que esse vírus, ele acelera a morte de quem está mal. Quem morre? Eu não estou falando algo que não seja verdade. Olhem as pessoas que morrem. Esses dias eu vi o Fantástico dizendo o seguinte: senhora Joana da Silva morreu vítima do coronavírus. Ela tinha um câncer, tinha problema de rim, tinha diabetes e morreu vítima do coronavírus com 102 anos de idade. Por favor, tem que ter um mínimo de bom senso. E tem que lembrar também que a economia é muito importante. Não existe saúde sem economia. Não existe. É um trilho, um em cada lado. Veja você, quando compra um remédio, não tem que pagar? Quando vai um médico na consulta, não tem que pagar? Quando vai no hospital, não tem que pagar? Então, não tem saúde sem economia. E economia, eu cito um exemplo muito triste. Aqui em Novo Hamburgo, uma cidade aqui ao lado, uma cidade que já foi muito rica, promissora. O que que aconteceu em Novo Hamburgo? Esses dados são de uns 10 dias atrás. Pelo coronavírus, tinham morrido 2 pessoas em Novo Hamburgo. E 3 mortes na economia de 3 empresários que cometeram suicídio. Veja o que é. 3 mortes e suicídio pela economia, empresários, pessoas que se sentiram mal, que eu acho um absurdo, não pode cometer suicídio, tudo tem solução, né? Mas a verdade é essa, e também em Tapejara tivemos nenhuma morte pelo coronavírus e 2 suicídios. Então essa é a realidade. Nós queremos o bem para todos os brasileiros, sem demagogia barata.
Deputado, o senhor não acha que o presidente da República perde muito tempo discutindo qual remédio ele deve beber, qual remédio tem que ser vendido e não toma outras atitudes para tentar enfrentar o coronavírus?
Ele não é médico, né? Ele não é médico, ele não tem que estar receitando. É apenas a opinião dele,
Mas o senhor acha que não força muito quando ele defende a cloroquina?
Como?
O senhor não acha que ele está receitando, quando ele fala muito da cloroquina, que ele não
mas
está...
o exemplo que eu te dei da Índia aí, né? Uhum. Olha o número de mortes da Índia lá, tomando hidroxicloroquina.
Sim.
Veja que é a opinião dele, né?
Sim.
Mas não que ele esteja receitando, porque ele não é médico, ele não pode receitar. Mas se não tem um efeito colateral, eu acho que é muito válido. Eu, por exemplo, se tivesse com esse problema, olha, o senhor quer testar cloroquina aqui, hidroxicloroquina, não tem efeito colateral, você não toparia? Hã? Eu acho que qualquer um toparia, né? Quando está na dificuldade, se aceita qualquer coisa. E ainda mais um medicamento que não tem efeito colateral. Por favor.
Deputado, o senhor falou sobre o barril de pólvora, o STF aí brincando aí com gasolina neste momento bastante agitada da República.
Sim.
E alguns analistas acabam afirmando que o Bolsonaro estimulava antes os protestos, até participando, e deixou de participar porque percebeu que os protestos contrários a ele eram maiores. O senhor concorda com isso?
Não, tudo errado, tudo errado, negativo. O que acontece é que o Bolsonaro nunca incentivou movimento antipatriótico ou contra a lei. O que acontecia é que vinham as pessoas apoiar durante 7 domingos seguidos consecutivos, pessoas de todo o Brasil iam a Brasília prestigiar o Bolsonaro. Iam ao apoio dele. Ele não chamou ninguém. Apoio espontâneo. Ninguém recebeu R$30. Ninguém ganhou pão com mortadela. Foram lá por livre e espontânea vontade. Essa é a diferença. Então, dizer que o Bolsonaro está apoiando quando um que outro encontrado coloca uma faixa lá abaixo do STF, queremos fechar o Congresso, Bolsonaro é contra isso. Agora, vem todo mundo apoiar e um que outro entra no meio, tanto é que nas últimas manifestações, eu fui o que sugeri, não permitam, fiquem atentos para tirar esse tipo de faixa, porque como quer alguém mais democrático do que Bolsonaro, que se elegeu democraticamente, com quase 58 milhões de votos. Ele já é o presidente da República. Como é que quem já é o presidente vai querer dar um golpe? Isso é um absurdo, é um pleonasmo. Não tem fundamento isso.
Mas o senhor não acha que a presença dele naqueles protestos aos finais de semana podem ter estimulado outras manifestações contrárias a ele? E agora esse recuo dele...
Ah, sim, é a maneira como noticia, né?
Uhum.
Ele dá notícia, ele, não, o presidente está apoiando isso e aquilo... Ha. Claro, vende essa ideia, mas a verdade é que o Bolsonaro é contra isso. Eu sou contra isso. E quem for a favor vai brigar comigo. Se tiver alguém do governo, me diga que é a favor disso, que eu vou brigar.
Uhum.
Mas está mal comigo. Se achar um deputado do Bolsonaro seja a favor, vai estar mal comigo e eu vou pedir a saída dele. Porque nós somos democratas. Nós somos democratas. Pode ter certeza disso. E quem quiser nos impingir a imagem de déspota, não vai levar. Democracia, nós vencemos a eleição assim, democraticamente, sem dinheiro, mas com honra e dignidade. E isto ninguém nos tira.
E deputado, o senhor acha até quando que nós vamos enfrentar essa situação, esse isolamento? Até quando vai seguir este momento que a gente vive aí de isolamento, comércio fechando ou abrindo?
Com relação ao coronavírus, né?
Isto.
Olha, eu não tenho toda essa experiência, assim, não sou infectologista, não sou um médico, no caso, mas eu também leio alguma coisa a respeito, sempre tentando me inteirar. Sinceramente, eu acredito, opinião minha, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de torcer pelo melhor. A minha filosofia de vida é a seguinte: o universo conspira contra ou a favor. Se você pensar que vai dar certo ou vai dar errado, tem razão sempre. Eu penso sempre pelo melhor e que vai dar certo. É a maneira otimista de ver a vida. É uma maneira boa. Maneira de trazer o bem para todos. O bem gera o bem, né? Então eu acredito que em 3 meses, espero eu, nós estejamos aí numa situação bem confortável. Confortável não, porque é a situação que voltaremos com a situação econômica. Aí, depois que passar essa pandemia, é que vão ver o caos da economia. Aí que vai ser o momento difícil e vão ver, mas não devia ter abandonado a economia. Tinha que ter um bom senso. Aí que vem o pior, quando a crise econômica começar a bater valendo em todos os lares. Felizmente, nós, brasileiros, somos muito solidários. Olha que maravilha, solidariedade em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, então, é o exemplo número um para o Brasil. Pessoas fazendo marmitas, vendas, distribuindo rancho, solidariedade por todo lugar. Por isso que nós não tivemos nem um arrastão, não tivemos saques de supermercados, porque o povo gaúcho é muito solidário. Felizmente, isso é bom demais. Mas chega um momento em que a realidade, infelizmente, de desemprego, de indústrias quebradas, vai ser ruim. E espero que o governo consiga mais dinheiro, até um apoio do exterior, americano, que seja, para colocar muito dinheiro no mercado, como fez Trump. Trump colocou hoje US$1 trilhão no mercado americano. Mas isso é o Trump. Mas nós também temos que achar uma maneira de evitar ao máximo. Nem que a gente passe uma certa dificuldade, mas o povo brasileiro não pode sofrer. O povo brasileiro sofre demais. E nós temos que estar atentos e apoiando sempre o povo brasileiro. Eu mesmo, quando ainda tinha sessão presencial, eu propus na tribuna da Câmara que cada deputado, senador e ministro do STF doasse metade do seu salário por 3 meses. Infelizmente, não tive retorno algum. E esta semana também falei de novo, na semana passada, vamos abrir parte do salário dos deputados, dos senadores. Todos estão sofrendo. É justo que nós também temos que abrir mão. Nós temos que sofrer juntos também. Por que vamos deixar a população sofrendo? Porque o deputado, o senador, o seu ministro tem o seu salário garantido? Eu acho isso um absurdo. Nós temos que ser solidários. Se é momento de sofrer, todos têm que sofrer juntos. Então, deputado, senador, que custa? Sofre um pouco. O povo está sofrendo. Doa metade do salário para a causa. E esse momento que eu peço para doar metade do salário é para que nós possamos dar R$600 por mais 2 meses. Mas isso tem que fazer com que as pessoas que ganham bem, que têm o seu salário garantido, abram mão da ganância, deixem de olhar o seu umbigo e pensem em ser solidários com os demais brasileiros. É o mínimo. E digo mais ainda, 1º de janeiro de 2019, teve um aumento de salário para ministros do STF, deputados federais, senadores, são os que mais ganham no Brasil. 16,38% de aumento. Deputados e senadores abriram mão, não pegaram o aumento. No primeiro segundo do ano, os ministros do STF botaram a mão no aumento. Estão até hoje com aumento e não abrem mão de nada. E quando se fala em colaborar, abram mão vocês, ministros do STF. Tenha a sua colaboração para o Brasil. Nem cócega fazem. Pessoas que olhem o seu umbigo não podem estar no mundo político, no mundo jurídico ou qualquer tipo de órgão público ou representando a população. Temos que ter aquele sentimento de solidariedade, altruísmo ao povo brasileiro, principalmente nesse momento. E comigo não é demagogia barata. Quem sabe me conhece e eu faço isso, digo e faço.
Deputado, para encerrar nossa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, o senhor acha que a Câmara dos Deputados está realizando um bom trabalho neste momento da pandemia?
Olha, eu acho que sim. No momento da pandemia nós estamos trabalhando. Olha, a primeira semana foi de segunda a sexta, até meia-noite, trabalhando com tudo relacionado com o coronavírus. E uma coisa que ninguém fala, a Câmara Federal doou 150 milhões para combater o coronavírus. Sabia disso? Não sabia, né? Ninguém
não,
sabe disso.
Não sabia.
Faltou divulgação. Tinha que divulgar mais. Claro que tem deputado ruim. Tem muito deputado ruim. Tem muito senador ruim. Tem STF, ministros péssimos. Em todos os lugares tem gente boa e gente ruim. Mas nós estamos tentando fazer o melhor. Principalmente os novos que chegaram lá. Eu, por exemplo, estou na política é para perder. O momento político, o deputado, o senador, tem que pensar em perder. Quem pensar em ganhar alguma coisa na política está num momento muito errado. Nosso país está passando por um momento de muita dificuldade e nós temos que nos doar a causa e pensando em perder, mas o Brasil ganhar. É assim que eu trabalho.
Deputado Federal Bibo Nunes, do PSL aqui do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua fala, um abraço,
a
bom trabalho.
Aí. Desculpa qualquer coisa, que eu sou um cara que me empolgo, eu só empolgo quem está empolgado, só convenço quem está convencido. E eu luto com a verdade ao lado, eu sou dos que mais combate a esquerda raivosa na Câmara Federal, porque eu não tenho rabo preso, Eu sou um cara correto, um cara íntegro, e estou aqui para ajudar a fazer um Brasil digno de todos os brasileiros. E tenho certeza que nós vamos vencer essa situação. E quem quiser aí me siga na rede social, vai ser uma grande honra. Muito obrigado e estou sempre aí à disposição, Vicente. Tudo de bom para ti, hein?
Obrigado, deputado. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Agora, 3 horas e 26 minutos, 20 graus da temperatura em Porto Alegre, céu azul, sem nuvens aqui no céu da capital, friozinho. Friozinho, Baraci, na rua? Como é que tava? Não, tava mais quente, né? Mais cedo tava mais frio ali. Quando eu cheguei por aqui, se não me engano, eram 16 graus a temperatura. Tava falando com o Vinícius Baraci, da Central Técnica aqui, da Bandeirantes. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
Exportação em alta. No exterior, o principal destino da carne bovina produzida aqui no Brasil é a China. Em maio, as vendas para o país asiático representaram 56% das exportações do produto. E mais carne sendo vendida para fora também significa melhor preço pago pelos frigoríficos aos produtores. O pecuarista Matheus Schneider cria gado e, com o boi gordo atingindo o melhor valor em 2 anos, já faz novos planos.
Estamos investindo em maquinário novo, tratores novos, foram comprados agora, 5 meses atrás.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Rede de Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. É uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência 24 horas e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte.
Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Pó Pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Pó Pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Pó Pelotense, este é de confiança.
Sponfiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Bandeirantes.
Três horas e 33 minutos, 20 graus de temperatura em Porto Alegre. Bastidores do poder para a Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. Álcool pronto socorro. Cuide de quem você ama. Este é o Bastidores do Poder, na sua Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Eu sou Vicente Medeiros. Estou aqui na apresentação do repórter do... Ah, já confundi tudo agora. Apresentação do Bastidores do Poder. Até a próxima segunda-feira. Milton Cardoso, muitos ouvintes mandando mensagem, perguntando do Milton. O Milton está descansando. O homem precisa descansar também. Trabalha demais aqui na rádio e também na TV. Então ele está dando uma descansada essa semana. Ele volta na terça-feira aqui aos microfones da Bandeirantes, no Bastidores do Poder, durante a tarde. Mas já na segunda noite, se não me falha a memória, Milton Cardoso já está no Repórter Bandeirantes, do programa nosso da noite, a partir das 9 horas. Rogério Forcolém, apresentador do Brasil Urgente, local, vai apresentar o Repórter Bandeirantes neste período. Agora 3 horas 34 minutos, céu azul em Porto Alegre. Vamos dar uma atualizada no noticiário desta terça-feira, começando com informações de Brasília. O governo amplia a recomendação para o uso da cloroquina. De Brasília, Thaís Provieri.
O Ministério da Saúde ampliou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina e passou a recomendar para crianças e grávidas com sintomas da Covid-19. Em apresentação enviada à imprensa, a pasta recomenda dosagens específicas para sintomas leves, moderados ou graves da doença. Não há comprovação científica do uso do medicamento para combater o novo coronavírus. Além disso, outros estudos apontam que a droga aumenta o risco cardíaco, o que pode ocasionar morte de quem usa. A medida ocorre no mesmo momento em que os Estados Unidos retiraram a autorização de emergência de tratamento com a droga contra o vírus. O presidente Jair Bolsonaro é defensor deste tratamento, mas dois ministros da Saúde já deixaram o cargo por, entre outras coisas, se oporem à utilização da cloroquina.
3 horas e 35 minutos, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. E pesquisadores ingleses anunciaram nesta terça-feira que a aplicação de um corticoide barato, conhecido como desactametasona, em pacientes internados com Covid-19 foi capaz de reduzir as taxas de mortalidade em cerca de um terço entre os casos mais graves da infecção, submetidos à ventilação. Não houve ganho, porém, em pacientes que não precisam de ajuda para respirar. A droga, um forte anti-inflamatório e imunossupressor, usado em doenças reumatológicas, como artrite, ou então em alergias, como a asma, foi aplicado em doses de 6 mg uma vez por dia em 2.104 pacientes do Reino Unido, que fizeram parte de um estudo clínico randômico que recebeu o nome de Recovery. Eles receberam a medicação por 10 dias e tiveram seu desempenho comparado com 4.321 pacientes que receberam apenas os cuidados habituais. Pesquisadores da Universidade de Oxford divulgaram nesta terça os resultados para a imprensa, afirmando se tratar de um grande avanço. Os dados, porém, ainda não foram submetidos à avaliação dos pares e não foram publicados em revista científica. Os cientistas disseram que, dada a importância desses resultados para a saúde pública, estão trabalhando para publicar todos os detalhes o mais rápido possível. O medicamento está sendo avaliado no Brasil pela Coalizão Covid Brasil, esforço dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein, HC Cor e BrickNet, para fazer ensaios clínicos com diversas drogas candidatas. No país, a marca mais conhecida do remédio é a Decadron, mas há também versões genéricas. O grupo de Oxford informou que, entre os pacientes que receberam a medicação, houve redução de um terço das mortes dos pacientes ventilados e de um quinto entre outros pacientes recebendo apenas oxigênio. Não houve benefício para os pacientes que não necessitaram de suporte respiratório. Já entre os pacientes que receberam os cuidados usuais isoladamente, a mortalidade em 28 dias foi a mais alta naquelas que necessitaram de ventilação intermediária nos pacientes que precisavam apenas de oxigênio, 25% que representa, que necessitaram de ventilação foi 41%, e intermediária nos pacientes que precisam apenas de oxigênio, 25%, e menor entre aqueles que não necessitaram de intervenção respiratória, 13%. Com base nesses resultados, os pesquisadores apontam que, com o tratamento, uma morte seria evitada entre cada 8 pacientes ventilados ou para cada 25 pacientes que necessitem apenas de oxigênio. Em nota divulgada no site da universidade, Peter Horby, professor de doenças infecciosas emergentes do Departamento de Medicina de Nuffield, da universidade, e um dos principais autores do trabalho, disse que a desactametasona é a primeira droga a mostrar que foi capaz de melhorar a sobrevida de pacientes com a Covid-19. Agora, 3 horas e 38 minutos, nós seguimos o nosso giro, nós vamos para o impacto do coronavírus no Amazonas. Samara Souza tem os detalhes.
Manaus registra o menor índice de enterros desde o agravamento da pandemia de Covid-19. Foram realizados 24 sepultamentos no domingo, data do último balanço. O dado divulgado pela Prefeitura de Manaus reforça a tendência de queda de mortes registradas nos últimos dias na capital amazonense. Com isso, o prefeito Arthur Virgílio, do PSDB, anunciou a desativação do Hospital de Campanha Municipal, criado para desafogar o sistema estadual de saúde durante a pandemia da Covid-19. A estrutura volta a ser escola. Os pacientes que ainda estão no hospital, ao todo 46, continuarão recebendo o tratamento para Covid-19 até receberem alta.
3 horas e 39 minutos, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. O andamento do processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Amanda Martins.
Os deputados da Alerj têm até sexta-feira para decidir quem será o presidente e o relator do processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. O deputado estadual Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, é o principal nome cotado para ser o relator. Os 25 representantes de cada partido foram publicados no Diário Oficial de hoje. A primeira sessão das 10 que o governador tem para se defender pode acontecer na terça-feira. Após a defesa, a comissão tem as 5 sessões para emitir um parecer, que é votado em plenário.
A ativista Sara Giromini pede para ser solta. De Brasília, Natália Pazzi.
Até o próximo sábado, cumpre prisão temporária a militante bolsonarista Sarah Winter. A defesa dela já entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A ministra do STF, Carmen Lúcia, vai analisar o pedido de liberdade. A ativista Sarah Winter e mais 5 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram alvos de mandado de prisão pela Polícia Federal por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Winter é uma das líderes do Grupo 300 do Brasil, acusado de realizar o disparo de fogos de artifício em direção ao edifício sede do Supremo na noite do último sábado.
3:41, 20 graus de temperatura em Porto Alegre. Tem uma entrevista bastante interessante da revista Época sobre o irmão da ativista Sara Giromini. E o irmão comparou Sara a Suzane von Richthofen. A notícia da prisão da ativista Sarah Winter, na segunda-feira, foi recebida com alívio por seu irmão, Diego Giromini, de 37 anos. Em um vídeo divulgado no YouTube, ele classificou a irmã como uma mulher com distúrbios psicológicos que precisa ser isolada do convívio com outras pessoas. A fala do irmão de Sarah no vídeo. Por volta das 9:30 da manhã, recebi a notícia da prisão. Para mim, foi uma glória. A Sara não pode viver em sociedade, jamais. É uma sociopata, é uma barraqueira que ameaçou até o ministro Alexandre de Moraes. Fecha parênteses. Fala do irmão da Sarah Winter a respeito dela em um vídeo publicado nas redes sociais. Não é a opinião do apresentador, é a fala do irmão dela, que eu acho que deve conhecer ela. Seguindo nessa reportagem, ele comentou também sobre o grupo bolsonarista 300 do Brasil, que tem Sara como uma das principais integrantes. Abre parênteses. O grupo 300 não tem nem 30 pessoas. Sara é uma vergonha, tanto na direita quanto na esquerda. Ela já foi integrante do movimento feminista, o Femen. Uma barraqueira de alto nível. Espero que ela fique presa de verdade. Não pode ficar solta. Devia estar internada num psiquiatra. Muito louca. Fecha parênteses. Em entrevista à coluna Painel da Folha de São Paulo, ele disse ainda que sua irmã tem a cabeça de Suzane von Richthofen. Sara Fernanda Giromini, que adotou o pseudônimo de Sara Winter, é uma das líderes do 300 do Brasil, que montou o acampamento na Esplanada dos Ministérios. A mobilização foi encerrada no último sábado pela Polícia Militar. No mesmo dia, eles chegaram a tentar invadir o Congresso Nacional, mas sem sucesso. À noite, o grupo disparou fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal. Sara é investigada no inquérito das fake news sob suspeita de ameaça aos ministros do STF. A Procuradoria-Geral da República encaminhou material da investigação sobre ela à Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal. Há 2 semanas isso, depois que Sara publicou um vídeo com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, vídeo bastante interessante, em que Sara Winter duvida, desafia o ministro do STF a prendê-lo. E foi o que aconteceu. Agora, 3:43, o dia seguinte é o incêndio que atingiu o Museu de História Natural de Minas Gerais. Ana Luísa Bongiovanni.
A Polícia Federal instaura um inquérito para investigar as causas do incêndio no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. A universidade afirmou que vai trabalhar em conjunto com a diretoria do museu para reparar os danos causados pelo incêndio ocorrido ontem. A hipótese, até o momento, é de que um curto-circuito tenha iniciado o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente porque parte do revestimento do prédio atingido era de material inflamável. Além disso, de acordo com o tenente Ivan Vieira, do Corpo de Bombeiros, o local não tinha nenhuma estrutura de combate a incêndio.
Não tem nenhum sistema de preservação e combate a incêndio. A edificação deles tem um sistema de detector de fumaça que também não estava funcionando. Então, na verdade, é uma falha muito grande nesse aspecto.
Por ser vinculado ao UFMG, uma equipe da Polícia Federal realiza a perícia e vai investigar o caso. Em nota, a universidade afirma que está à disposição para colaborar com as autoridades.
13:44, 20 graus a temperatura, agradecendo a sintonia do Márcio, que está ouvindo aí a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Vamos a Salvador. Informações com Daniel Lira.
O terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será pago hoje e amanhã. O dinheiro é depositado na Poupança Social Digital. Nesta terça-feira, o auxílio será pago aos que nasceram de janeiro a junho. Amanhã será a vez dos nascidos de julho a dezembro. Os saques poderão ser feitos a partir do dia 6 de julho, quando os nascidos em janeiro terão autorização para retirar o dinheiro. Mais de 4 milhões e 900 mil brasileiros vão receber o terceiro lote da primeira parcela nesta etapa.
3 horas e 45 minutos, comércio despenca 16% e sofre pior queda em 20 anos com distanciamento social no Brasil. Segundo o IBGE, todas as atividades sofreram quedas, até os setores considerados essenciais durante a pandemia. Daniela Dias tem todos os detalhes.
A pandemia de Covid-19 impactou no comércio varejista em abril, quando as vendas caíram 16,8% na comparação com o mês anterior. Esta é a segunda queda consecutiva do índice e o pior resultado dos últimos 20 anos. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada hoje pelo IBGE. É a terceira vez desde o início da série histórica em 2000 que todas as 8 atividades pesquisadas registraram recuo. A maior queda foi observada em tecidos, vestuário e calçados, com menos 70,6%, seguido de livros, jornais, revistas e papelaria. Mesmo consideradas essenciais, atividades que envolvem hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram queda de 11,8%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos também registraram deflação, dessa vez de 17%. Do total de empresas coletadas pela pesquisa, 28,1% relataram impacto nas receitas em abril devido à pandemia do coronavírus. Em março, esse índice foi de 14,5%. Em abril ainda, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista caiu em todas as 27 unidades de federação, com destaque para Amapá, que teve a maior queda, registrando 33,7%, e São Paulo, com recuo de 23,3%.
3 horas e 47 minutos, 20 graus de temperatura em Porto Alegre. Números do mercado financeiro: Ibovespa em alta, 1,39%. Bolsa está com 93.657 pontos. Dólar comercial em alta, está na casa dos R$ 5,19. Dólar turismo, R$ 5,21. Ambos em alta, acima de 1%. Euro comercial a R$ 5,84. E o euro turismo, R$ 5,92 para compra, para venda R$ 6,10. Eu tenho um professor, Mário Almeida, que gosta de viajar para a França. Acho que com a pandemia, com euro a esse valor, vai atrasar esse ano a viagem. Uma pena, porque o país é muito bonito. 3 horas e 48 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Alô, amigos, aqui fala Cláudio Duarte. Mais uma vez, venho ao encontro de vocês para falar do Pó Pelotense. O Pó Pelotense é aquele que lá nos tempos de atleta já me ajudava de todas as formas, tanto a mim quanto aos meus colegas de trabalho. Na hora da dificuldade com as assaduras, com as brotoejas e até na dificuldade do mau odor nas axilas. Esse nos salvou em tantas peleias que vocês não acreditam. Talco Pó Pelotense. Este é de confiança.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens e tipo, seja para casa, hospital ou empresa. Produto de confiança e qualidade. Álcool etílico hidratado 70% e NPM. Limpador doméstico para uso geral. Antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool gel. Etílico hidratado 70% e NPM. Antisséptico com aloe vera. Embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Escala City. Criar junto nos fortalece.
Bandeirantes. 3 horas 51 minutos, 20 graus temperatura em Porto Alegre, Rede Postos Metropolitano, abastecendo com qualidade. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. Este é o Bastidores do Poder, eu sou Vicente Medeiros, estou na companhia de vocês nesta tarde, nas férias, no descanso de Milton Cardoso, que volta na próxima terça-feira no microfone do Bastidor do Poder durante as tardes. Durante a noite, Rogério Forcolém fica na apresentação do Repórter Bandeirantes até o próximo domingo. Segunda-feira, Milton Cardoso já está na apresentação do Repórter Bandeirantes. No Bastidores, ele só volta na terça-feira. Aí, já respondendo a mensagem do Maurício Azevedo, do bairro São João, que perguntou por onde andava Milton Cardoso. Milton Cardoso, eu não sei exatamente onde ele está, mas ele está descansando aí, aproveitando alguns dias de descanso. Vicente Medeiros, seja bem-vindo, mas não de susto no pessoal. Bianca Volpato. Vicente, depois que a PF bateu no Amazonas, a pandemia foi para o espaço. Pouca vergonha é isso. Bianca Volpato. Várias mensagens da nossa ouvinte, quem escreveu no fim. O irmão da Sara não deve fazer nada da vida e ainda morre de inveja. Quem de sã consciência deixa uma irmã com problemas psiquiátricos zanzando por aí? Louco ou invejoso ele? Tá aí a opinião da Bianca Volpato. Tem uma mensagem do Márcio aqui. Boa tarde, amigo. Quem está substituindo o Milton Cardoso fica bem claro, mas suas falas que você puxa para o lado da esquerda, e isso não é legal, pois os ouvintes somos de direita conservador. Mensagem do Márcio Canabarro, que está participando aqui do repórter do Bastidores do Poder. Ouvinte sempre manda sua mensagem no 992010949. Obrigado aí, Márcio, aí, pela sua opinião aqui no Bastidores do Poder. Volta Milton Cardoso, estamos muito mal representados. Viés ideológico do apresentador é nítido. Juliano de Canoas. Mensagem do Juliano, que está gostando muito do programa. Vamos lá. Boa tarde, estou desligando meu rádio, aguardando a volta do Milton, Marcelo de Canoas. Aí, obrigado aí, Marcelo, pela opinião aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Esta Sara não representa os apoiadores do nosso presidente, mas para quem tem um irmão cafajeste como este, até o começo a entender, ela se precisa de um tratamento, porque ele não providenciou ao apoiar a prisão dela, só mostrou que é mais outro psicopata. Vera Silva, mensagem da nossa ouvinte. Boa tarde, muito bom, mensagem do Ayrton, lá de Santa Catarina. Tem outras mensagens aqui, a Hilda perguntando onde está Milton Cardoso. Já expliquei aí no início deste bloco que Milton Cardoso está em férias, volta ao microfone do Bastidor do Poder na terça-feira, na apresentação aqui do programa. 3 horas e 55 minutos, destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que prevê medidas para combater a brutalidade policial e que incentivam os departamentos de polícia e aumentarem o treinamento sobre o uso da força e a fortalecer um banco de dados nacional para rastrear casos de má conduta. A abordagem do presidente, anunciada em um evento no Jardim da Casa Branca, busca canalizar verbas federais para incentivar os departamentos locais a agir em torno de um conjunto de melhores práticas nacionais da polícia. Conforme Donald Trump, reduzir o crime e elevar os padrões da polícia não são objetivos opostos. Eles não são mutuamente excludentes. Eles trabalham juntos. É por isso que hoje estou assinando uma ordem executiva incentivando os departamentos de polícia de todo o país a adotar os mais altos padrões profissionais para servir suas comunidades. Esses padrões serão tão altos e fortes quanto existem na Terra. Fala do presidente Donald Trump, que ainda disse que, pouco antes do anúncio, ele se encontrou com parentes de várias pessoas negras que foram mortas pela polícia, incluindo a Tiana Jefferson, Jamie Robertson e Michael Dean. Conforme Trump, para todas as famílias afetadas, quero que vocês saibam que todos os americanos lamentaram ao seu lado. Seus entes queridos não terão morrido em vão. A ordem de Trump, produto da colaboração com grupos policiais e famílias de suspeitos mortos pela polícia, é uma das respostas da Casa Branca aos protestos em massa contra o racismo e a brutalidade policial que convulsionou cidades americanas. Em um comunicado, a Ordem Fraterna Nacional de Polícia disse que analisou um esboço da ação executiva de Trump e descobriu que encontra um grande equilíbrio entre a necessidade vital de segurança do público e dos oficiais e a necessidade igualmente vital de duradoura e significativa reforma policial. Sobre os protestos, apesar dos esforços e do presidente descrever suas medidas como bastante abrangentes, eles ficaram aquém do tipo de mudanças políticas mais abrangentes que os ativistas pediram após a morte de um homem negro, George Floyd, sob custódia policial em Minneapolis, no mês passado. As autoridades do governo enfatizaram que a abordagem de Trump tenta arrecadar verbas federais para incentivar os departamentos locais a reforçar o treinamento e a certificação em torno de um conjunto de melhores práticas nacionais. Os departamentos que já buscam tais objetivos vão receber as primeiras verbas. Agora, 3 horas e 58 minutos, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. A partir das 4 horas você fica aqui na Rádio Bandeirantes com Esporte Notícia. E tem uma live do governador Eduardo Leite, que ele passou a tarde de ontem em reunião com prefeitos de algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, que no último sábado tiveram a mudança da bandeira para a vermelha, que restringe o comércio, boa parte do comércio, permite só as áreas essenciais a funcionarem e, inclusive, proíbe a realização de treinos de futebol na bandeira vermelha. Hoje à tarde, então, a partir das 4 horas, deve ocorrer uma live do governador e ele vai explicar aí o que foi conversado nessas reuniões com os prefeitos. Os prefeitos levaram alguns argumentos para tentar fazer ele mudar de ideia, apresentar outros dados para tentar mudar a cor da bandeira. E o governador do estado fala a partir das 4 horas da tarde uma live nas redes sociais a respeito de uma mudança ou não que vai acontecer no esquema de bandeiras aqui do Rio Grande do Sul. 3 horas e 59 minutos, álcool pronto-socorro, limpador doméstico para uso geral. E posto metropolitano, tem loja de conveniência 24 horas e serviços especializados. São Paulo acaba de divulgar os números do coronavírus e o estado paulista voltou a registrar um recorte do número de mortes por coronavírus em um intervalo de 24 horas. Agora foram mais de 365 mortes em relação ao dia anterior. Fazendo total, chegamos a 11.132 mortes no estado de São Paulo, com esse recorde hoje nas últimas 24 horas de 365 mortes. 4 horas marcou o sinal da Bandeirantes, 20 graus de temperatura. Passo a bola para Sérgio Boas, Esporte Notícia, começando agora aqui na sua Rádio Bandeirantes. Serginho, tá no ar?
Fala, Vicente.
Guarda alta, Boas, e bom programa.
Tudo bem, vamos nessa.
Abraço.
Vamos nessa, aquele abraço, Vicente.
Então, eu vou ficando por aqui, volto amanhã, às 2 horas. Uma boa tarde a todos.